Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Nosso convidado de hoje é enfermeiro, investigador e docente na área da enfermagem médico-cirúrgica, com um percurso marcado pelo compromisso com o serviço público e com a melhoria contínua dos serviços de saúde. Atualmente, exerce funções no Centro Hospitalar Universitário de São João e é assistente convidado na Escola Superior de Enfermagem do Porto, conciliando a prática clínica com a docência e investigação. Frequenta o doutoramento em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, onde desenvolve um projeto dedicado à construção de indicadores de qualidade dos cuidados de enfermagem em unidades de medicina intensiva. O seu percurso académico foi inteiramente realizado na área de enfermagem, tendo concluído a licenciatura, a especialização e o mestrado na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Ao longo da sua formação, tem vindo a aprofundar competências clínicas e científicas, com particular atenção à qualidade, segurança e organização dos cuidados em contextos de elevada complexidade assistencial. Em termos profissionais, passou por diferentes instituições do Serviço Nacional de Saúde, incluindo Centros Hospitalares de Lisboa, Vila Nova de Gaia Espinho, Santo António e, mais recentemente, São João, consolidando experiência em unidades de medicina interna e cuidados intensivos. Paralelamente, tem desenvolvido atividade académica como docente convidado e participado em produção científica e comunicações em congressos nacionais, com foco em indicadores de qualidade, supervisão clínica e melhoria. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de um profissional que articula prática clínica, ensino e investigação com um forte compromisso com o serviço público, refletindo sobre os desafios e oportunidades de qualificar os cuidados de saúde. Falaremos da sua formação na Universidade do Porto, da experiência em diferentes contextos hospitalares e da visão que tem para o futuro da enfermagem e da qualidade em saúde em Portugal. Diogo Peixoto, muito bem-vindo ao Alumni Mundos.
Obrigado pelo vosso convite de poder partilhar o que é que tem sido o meu percurso ao longo destes tempos.
Diogo, o que é que levou a escolher a enfermagem e, em particular, a Escola de Enfermagem do Porto para iniciar o seu percurso académico?
Pergunta interessante. Na altura, quando estava a decidir a instituição e o curso que iria frequentar, isto teve muito que ver a decisão com as experiências familiares. A minha mãe é auxiliar no Sistema Nacional de Saúde e eu não sabia concretamente o que escolher e, por talvez impulso, decidi escolher enfermagem. Sabia que seria algo relacionado à área da saúde, não concretamente na altura o quê, e então digamos que foi assim uma página aberta. Escolhi enfermagem e desde aí tudo se relacionou com isso.
E que memórias é que guarda deste seu percurso académico na Universidade do Porto, dos tempos de licenciatura, enquanto estudante, ou pessoas que o marcaram? Como é que foi?
Eu costumo dizer que foi a melhor fase da minha vida, a licenciatura.
Eu ouço isso lá em casa, tenho um filho estudante universitário e também diz isso.
Foram os melhores tempos, efetivamente. Eu recordo-me bem de todo o percurso, portanto, 4 anos de licenciatura, sempre muito ligada às questões relacionadas com a vida académica. Integrei vários grupos na universidade, desde a Associação de Estudantes, Conselho Pedagógico, naturalmente que integrei também as atividades relacionadas com a praxe e todos os restantes grupos académicos. No que concerne em si ao ensino e à licenciatura, os primeiros 2 anos, como estava tão focado nisso que eram as atividades académicas, digamos que descurei um bocadinho o que era o que se esperava para um futuro profissional de enfermagem. Mas desde o 3º ano, portanto, em contacto com a vida humana, percebi que efetivamente esse era o meu caminho. Portanto, foi, digamos que, o trigger para tudo o que tenho vindo a desenvolver. O contacto com a fragilidade humana e com o que eu achava que as pessoas necessitavam dos enfermeiros fez-me crer que este era o percurso a escolher, e ou seria para dar tudo, ou então para deixar cair, e foi aí que começou a paixão, efetivamente.
Mas sempre foi um cuidador desde pequeno ou não? Ou não tinha essa vertente? Foi apenas desenvolver?
Nunca tive essa vertente de cuidador. Ela surgiu precisamente no 3º ano da licenciatura. quando comecei a contactar com as pessoas.
Atualmente, junta à sua prática clínica, a docência no ensino superior. O que é que o motivou a assumir esta vertente académica? Isto influencia também a sua prática profissional, Luna?
Estão intimamente ligadas. Estando eu neste momento sou enfermeira há 10 anos, na prática profissional, e percebi que precisava dar mais. Sentia que já dava parte significativa às pessoas, portanto que são o alvo dos meus cuidados, mas que era preciso evoluir. E a evolução passou por aí, por também estar com outras pessoas, ensinar outros a serem enfermeiros e poder contribuir para o futuro da profissão. Um bocadinho também incentivado por aquelas que são, foram os meus orientadores ao longo deste percurso, que continuam a ser os mesmos desde o mestrado agora até ao doutoramento, um bocadinho influenciado por isso e pela minha natureza de querer ser melhor, quer na prática clínica, porque o ensino substancia a prática clínica e a prática clínica o ensino, portanto são áreas complementares.
E ao longo do seu percurso profissional de 10 anos, mencionou agora há uns minutos, passou por vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Encontrou diferenças significativas entre vários hospitais, na forma como os cuidados são organizados e prestados?
Muitas diferenças. Eu comecei em contexto hospitalar num hospital sediado em Lisboa, e em que as estruturas organizacionais são completamente distintas do que nós temos cá no Norte. É facto que eu estive numa fase de transição, portanto comecei a trabalhar ainda antes da pandemia e as coisas têm mudado substancialmente desde aí, mas portanto comecei numa estrutura hospitalar muito mais frágil do que as que nós temos cá no Norte, e isso colocou-me desafios importantes. Nós estamos a falar de um contexto em que eu tinha, num turno da noite, 15 doentes atribuídos, e quando comecei no Norte, portanto, na mesma especialidade, na medicina interna na altura, com 6 doentes atribuídos. Portanto, isto muda.
O que é que seria o normal? Explique-nos que não percebemos estas...
O normal seria ter entre 6 a 10 doentes no máximo, tá, para um enfermeiro no turno da noite, e portanto nós tínhamos 15 na altura, o que coloca desafios importantes na prática profissional e até na segurança dos cuidados.
Hoje em dia está no centro hospitalar do Universitário de São João, uma das maiores instituições do país. O que é que representa para si trabalhar numa unidade desta dimensão no contexto do serviço público?
Uma grande responsabilidade profissional e pessoal. Orgulho também por pertencer a essa instituição, porque no fundo foi eu que a escolhi. Eu já tinha um contrato solidificado numa outra instituição e, fruto do meu percurso académico, desenvolvi o mestrado e as minhas atividades de estágio no Hospital São João, e percebi que na área que eu estaria a escolher para o futuro, a medicina intensiva é uma instituição que, para mim, está bem desenvolvida nessa área, e eu diria que se calhar a instituição mais desenvolvida aqui a nível do Norte de Portugal.
Como é que olha para o estado atual da enfermagem? É uma área que vai tendo alguma contestação ao longo dos tempos, melhores condições de trabalho, organização, a evolução da profissão, reconhecimento. Como é que vê a enfermagem hoje em dia?
Com preocupação, e também muito pela via do que vou assistindo nos diferentes contextos clínicos, não como enfermeiro, mas como docente, e portanto com uma visão de fora e larga sobre os serviços de saúde, mas naturalmente com preocupação, porque creio que neste momento as condições a nível salarial e estrutural dos serviços não permitem que os enfermeiros desenvolvam com as melhores competências possíveis a sua prática profissional. Embora eu também acredito na mudança, e também daí todo este percurso.
E como professor tem um papel importante também, não é?
Isso. E portanto é preocupação, mas com sentido de responsabilidade e de melhorar o que nós temos atualmente.
Muito bem. O seu trabalho está centrado no desenvolvimento de indicador de qualidade dos cuidados enfermais em unidades de medicina intensiva. É por aqui que tem desenvolvido o seu trabalho de investigação. Trabalha também nesta área. O que é a medicina intensiva? O que é que o atraiu na medicina intensiva?
É curioso que eu quando... E acho que nós, as opções que nós vamos tomando ao longo da vida têm tudo que há a ver com contexto e com experiências passadas. É curioso que na altura, quando eu acabei a licenciatura, queria ser parteiro.
Curioso.
Queria seguir a...
Há muitos homens parteiros, não tenho
noção. Pouquíssimos. A enfermagem é predominantemente uma profissão liderada por mulheres, uhum. E então na área da obstetrícia isso está, é muito prevalente.
Eu acho piada, a minha avó era a parteira lá da aldeia, não é? E portanto num tempo, numa aldeia no fim do mundo, em Trás-os-Montes, em que isso não existia, portanto acho curioso, diga-lhe.
E então queria ser parteiro, até que quando trabalhei nessa realidade hospitalar em Lisboa, tinha vários doentes em estado crítico e percebi desde logo que tinha de desenvolver mais competências na área. E embora sendo eu uma pessoa que está muito centrada na questão da relação humana e gosto particularmente de desenvolver relações humanas com os doentes que tenho, o que é um desafio em contexto de cuidados intensivos, porque parte significativa dos doentes não têm essas competências de comunicação, estão impossibilitados de comunicar pela via verbal, mas percebi que era um contexto extremamente desafiante, e eu, como gosto de desafios, colocou-se essa situação à altura. É um contexto de cuidado extremamente complexo e que implica muito conhecimento por parte dos enfermeiros. E pronto, e foi esse o motivo pelo qual eu decidi a área da medicina intensiva, pensando eu na fragilidade em que as pessoas estão, tão absolutamente vulneráveis e dependentes dos profissionais de saúde para tudo e do desafio que isso me iria colocar.
Como é que lida com essa, com a questão emocional? Já tem uma couraça ou continua a emocionar-se com alguma situação?
Bem, eu acho que... Naturalmente que nós não estamos desprovidos das nossas emoções perante os casos que temos na prática clínica, mas um profissional também deve ser uma pessoa que, tal como o nome diz, profissionaliza ao máximo isso. Portanto, também se vão desenvolvendo competências na área da gestão emocional e da comunicação. Situações muito complexas que lido diariamente. Estamos a falar, por exemplo, como é que se explica a uma mãe que tem um filho com 20 anos que está em morte cerebral, e que naquele momento o nosso foco é cuidar do órgão e dos órgãos daquela pessoa para salvar outra. Claro que isto é extremamente complexo de se gerir no dia-a-dia, porque tem as emoções da família, das pessoas significativas que estão do outro lado, mas nós temos de profissionalizar isto ao máximo. E também tem sido isso que eu tenho vindo a trabalhar ao longo do meu percurso profissional, de que forma é que podemos ajudar estas pessoas a vivenciar estes processos de uma forma mais tranquila possível.
Quais são os maiores desafios que encontra na sua função?
Diria que as questões relacionadas em si, não propriamente com a prestação direta dos cuidados, porque eu sinto que aí não existem barreiras muito significativas, os maiores desafios que eu encontro talvez relacionados com a gestão em si dos serviços e com as relações interpessoais que existem entre as pessoas nestes contextos.
O que é que se pode fazer para melhorar a relação doente-enfermeiro ou equipa médica? Estamos a falar do doente. Quando digo doente, é não só o doente, mas a família. Muitas vezes é a família que está no lugar doente. O que é que nós podemos fazer para que a relação seja mais humana?
Eu penso que diariamente nós temos, à parte de toda a complexidade e de todas as competências técnicas que são necessárias desenvolver neste contexto, e a medicina intensiva há muito intensivismo do que é a componente técnica, mas nós devemos colocar-nos diariamente em todo o contacto com a família na posição que eles estão a ocupar. E é precisamente isso que as pessoas procuram dos profissionais de saúde. Claro que quando nós recorremos a um serviço de saúde, queremos um médico, um enfermeiro altamente competente na parte técnica, mas da minha experiência e do que vou estudando, o que realmente faz sentido e diferença na vida destas pessoas é esse contacto e essa relação humana que se vai desenvolvendo, a empatia, que também ela tem de ser profissionalizada, tal como estamos aqui a conversar.
Houve algum momento nestes seus 10 anos de carreira que o tenha marcado particularmente?
Sim. E quando as pessoas, tal como estou a tentar transmitir, eu tento profissionalizar isto ao máximo, mas claro que há coisas que nos marcam. Eu recordo-me de uma situação em particular, que ainda penso nela, que foi, portanto, assistir a mãe de uma profissional que trabalhava no meu serviço, assistir, portanto, no processo de morte da sua mãe. E portanto, ali a relação, eu deixei de ver aquela médica como uma médica de serviço e passou a ser a família daquela pessoa que estaria num processo de fim de vida. E foi intenso. Foi intenso na altura. Porque na fase inicial é um bocadinho a confusão dos papéis, não é? Mas recordo isso. Que fizemos o melhor na altura, e a equipa mobilizou-se toda no sentido de dar o maior conforto e dignidade àquela pessoa. E mais uma vez, não é por ter sido aquela pessoa, a médica em particular, porque faço independentemente da pessoa que seja o doente ou a família, mas claro que era uma pessoa especial e isso teve um impacto significativo.
Consegue dormir quando deita a cabeça na almofada?
Totalmente,
é.
Sim. E mesmo durante esse tempo, chegava à casa e não pensava sobre o assunto. Claro, no contexto, no dia-a-dia, foi intenso, sim.
E enquanto docente, que competências é que considera essenciais transmitir aos futuros enfermeiros para responderem às exigências do Serviço Nacional de Saúde?
Eu costumo dizer, e começo por aí, que os estudantes, os meus estudantes, e para serem bons enfermeiros, têm de gostar de pessoas. Caso contrário, não vão ser bons enfermeiros, na minha perspectiva. E depois é dar-lhes diariamente como que desafios diários. Com os meus estudantes, e eu estou com eles quer no contexto de sala de aula, quer no contexto da prática clínica, portanto eles já estão a desenvolver competências junto dos doentes, e claro que eu exijo-lhes todas estas competências de um ponto de vista técnico, mas mais do que isso é a fundamentação, o porquê de eles estarem a fazer aquilo, e o desenvolvimento em si do pensamento crítico deles, porque acho que nós, na nossa sociedade, tendemos, e com toda a evolução que vamos tendo, tendemos a não refletir tanto sobre as nossas tomadas de decisão, e é nisso que eu invisto, no pensamento crítico e depois na relação humana que eles vão construindo com as pessoas que são alvo dos seus cuidados.
Há alguma área da enfermagem que sinta que está ainda pouco explorada e que gostava de explorar no futuro?
Bem, eu acho que quando nós estamos tão centrados numa área específica, que é o meu caso a medicina intensiva, e todo o percurso neste momento se está a orientar para isso, nós acabamos por não ter tanta noção de quais é que são as outras áreas que carecem de desenvolvimento. Mas parece-me, por exemplo, e pensando no que é que foi o contexto que nós vivenciamos muito recentemente, a questão da pandemia, e todas estas endemias e pandemias que vão acontecendo, parece-me que é importante desenvolver os enfermeiros para terem competências desse género, ou seja, de lidar com situações que são situações de exceção. E nós não estamos preparados para isso. E eu acho que era importante desenvolver competências nessa área. Sei que já se estão a desenvolver algumas formações nisso, mas era importante, de facto, que isso passasse a ser, até se calhar, integrado nos cursos base dos enfermeiros. Como lidar com estas situações que são excepcionais. É claro que nós só vamos conseguir operacionalizar isso quando elas acontecerem, mas era importante fazer um trabalho a montante relacionado com isso.
E por falar em situações excepcionais, como é que foi a sua experiência com Covid? Eu acho que toda a gente tem curiosidade em saber como é que as pessoas da área da saúde passaram por esta fase.
Na altura, no Covid, eu acredito que...
Não estava aqui no São João ainda?
Eu estava no Hospital de Santo António.
Okay.
Eu transitei na altura precisamente de Lisboa cá para o Norte quando começou a pandemia. Eu reconheço que os profissionais que lidaram diariamente com os doentes Covid, e estamos a falar, eu vejo pela experiência dos meus colegas de trabalho, quem trabalhou nas unidades de cuidados intensivos tem memórias altamente impactantes e que eu diria que vão estar presentes sempre.
Traumáticas.
Sim.
Uhum.
Eu trabalhei num contexto em que nós não sabíamos quem é que na verdade tinha infecção por Covid ou não. Cheguei a ter alguns doentes que foram agravando ao longo da sua trajetória no internamento e que depois nós acabamos por descobrir que eles tinham infecção por Covid, mas digamos que não era um serviço dedicado só àqueles doentes. O maior desafio que eu tive na altura foi talvez isso, não saber quem é que tinha infecção. E portanto eu recordo-me que utilizava o equipamento de proteção individual igual para todos os doentes, sabendo eu que tinha uma infecção ou não, porque no fundo era o desconhecido na altura.
Sentiu medo?
Medo não diria, senti responsabilidade perante isso. Recordo-me que o que me causou mais estranheza na altura foi efetivamente a desertificação das ruas. Eu trabalhava no centro da cidade na altura, no verão, sair e termos a baixa 100 pessoas. Isso sim causou-me algum impacto visual e pensava sobre aquilo. No contexto de saúde em si, não senti esse impacto. Porque lá está, também não tive doentes com doença grave de Covid-19. E acredito que esses colegas, sim, vivenciaram momentos muito difíceis da vida deles.
O Diogo, eu vou-lhe fazer a última pergunta. O Diogo é um jovem ainda, tem 32 anos, dizia-me há pouco. Um dia, quando se aproximar do fim da sua carreira, que legado gostava de deixar aos futuros enfermeiros?
Isso é uma pergunta bastante complexa. Gostava essencialmente que a enfermagem fosse reconhecida com a dignidade tal e qual como eu acho que ela tem de ser reconhecida, porque efetivamente é uma profissão extremamente exigente e que acho que é extremamente relevante para qualquer pessoa, porque os enfermeiros estão presentes desde a nascença à morte. E gostava que ela fosse vista com essa tal dignidade. Eu acho que isso está intimamente relacionado com o percurso de cada enfermeiro. E que esse reconhecimento só se vai obter quando todos nós formos capazes de compreender o impacto que temos nas pessoas, na sociedade, e que os enfermeiros têm de começar a fazer outro tipo de caminho. E este outro tipo de caminho é precisamente isso. Sair além da prestação direta dos cuidados e estar presente naquilo que é a sociedade, as decisões políticas que se tornam relacionadas com o sistema de saúde e, portanto, estarem eles próprios incluídos e a sua profissão a nível da sociedade. Eu acho que é isto que neste momento ainda falta à enfermagem.
Diogo, muito obrigado por esta conversa. Neste episódio do Alumni Mundos falamos sobre a enfermagem, uma entrevista que vai certamente inspirar os nossos ouvintes a valorizar o trabalho dos profissionais de saúde enquanto agentes de serviço público. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!